Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje continua a leitura do capítulo 6 de São João. Nós vimos que o capítulo 6 de São João vai trazer toda a doutrina eucarística do Evangelho de São João. E São João está nos preparando para receber esse belíssimo discurso de Jesus, que é o discurso do pão da vida. O que é que nós vimos ontem? Ontem nós vimos Jesus que multiplica os pães. Este sinal que Jesus dá é um sinal que aponta para algo invisível. Jesus aqui nos dá o pão, multiplica o pão, mas trata-se de um sinal que mostra a Eucaristia que ele vai instituir um ano depois. Nós estamos na Páscoa, um ano antes da instituição da Eucaristia. E Jesus, com a multiplicação dos pães, já começa a falar, deste pão que vem de Deus, que é a Eucaristia. E por que é que Jesus nos dá o pão da Eucaristia? Porque nós, que somos igreja, membros do seu corpo, nós iremos seguir por este mundo vivendo tribulações. E é exatamente isso que a cena do Evangelho de hoje nos dá a entender. Quando Jesus terminou a multiplicação dos pães, o pessoal queria fazê-lo rei, ele se retirou e os seus discípulos entraram na barca e foram cruzar o lago em direção a Cafarnaum. Acontece que, durante a noite, com o mar agitado, já bastante longe da margem, Jesus vem andando sobre as águas. Os discípulos ficaram com medo diante daquela visão, no escuro, de repente, uma pessoa caminhando nas águas. Mas Jesus, então, com a sua palavra, diz: sou eu, não tenhais medo. É interessante a gente notar isso, que isso é um pouco a história da igreja, aquilo que a igreja vive atualmente. Ou seja, já faz 2000 anos que a igreja vive este mistério, o mistério de que nós estamos na barca da igreja, num mar agitado, mas o que é que nos conforta no meio de nossos medos? Nós que no meio da noite começamos a ver fantasmas, O que nos conforta é a palavra de Jesus. É Jesus que diz, e a gente ouve na fé: sou eu, não tenhais medo. Deixa eu explicar isso para você, veja só. Quando Jesus veio ao mundo, Jesus veio para que nós nos uníssemos a Deus. Ele é Deus que se fez homem, para que nós, seres humanos, possamos nos unir a Deus. Essa é a razão de ser. Jesus veio para morrer na cruz, com o seu sacrifício de amor, nos unir a Deus, para a gente ser salvo. Tá bom. Então a gente vê claramente aqui a sua divindade. Jesus aqui começa a caminhar em cima das águas. Quem de nós, caminha em cima da água? E Jesus não pede permissão para ninguém. Ele é Senhor do céu e da terra, e ele caminha nas águas na hora que ele quiser. O que acontece, porém, é que Jesus instituiu a igreja para estar com ela todos os dias, até o fim dos tempos. Ele está sempre conosco. Mas Jesus, que garantiu que estaria conosco todos os dias, não garantiu que a nossa vida ia ser fácil. Na última ceia, ele, olhando para os seus discípulos, disse: odiaram a mim, odiarão também a vós. O mundo não nos ama, meus queridos. Porque nós somos cristãos, porque nós somos de Jesus, necessariamente quem é do mundo, quem tem uma mentalidade mundana, vai se sentir profundamente incomodado por quem é de Cristo, quem tem uma mentalidade da fé. E é isso que a gente vê com toda clareza na história da igreja. Ao longo dos séculos, a gente vê essa palavra de Jesus: perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Então, quantas e quantas vezes a igreja perseguida, a igreja atribulada, né, não foi exatamente, de alguma forma, uma espécie de pedra de tropeço para as pessoas? Você entra na igreja católica. Você entrou na igreja católica por quê? Ah, porque Jesus é Deus. Olha, ele multiplica os pães. Olha o poder de Jesus. Olha como ele é maravilhoso. Mas, apesar disso tudo, você começa a ver que a igreja é perseguida. Ela é perseguida pelo mundo. E o que é pior ainda, coisa que nós notamos nos tempos atuais com mais clareza, a igreja, às vezes, é perseguida por pessoas que dizem estar dentro dela. A perseguição da igreja vem de dentro mesmo. Como a perseguição primeira de Jesus veio de Judas, que era um dos apóstolos. Então, muitas pessoas ficam abaladas na fé. Nossa, eu deixei a minha vida ateia, eu deixei minha vida mundana, eu deixei de ser evangélico protestante, me tornei católico, porque a igreja é verdadeira. Aí quando eu chego aqui dentro da igreja católica, o que é que eu vejo? Traição, miséria, pecado, tribulação, infidelidade. Então as pessoas dentro da própria igreja, dentro da barquinha da igreja, começam a ver fantasmas, né? No meio do mar agitado e da noite escura, começam a ver fantasmas. Meu Deus, o que será que está acontecendo com a Igreja Católica? Acontece que, no meio desse mar agitado e dessa noite escura, Jesus vem caminhando sobre as águas e pronuncia uma palavra: sou eu, não tenhais medo. Sou eu, não tenhais medo, quer dizer o seguinte: eu estou convosco. Eu estou convosco todos os dias. Sou eu, não tenhais medo, quer dizer o seguinte: olha, nós vamos ter tribulações. No mundo tereis tribulações, porém, não vos preocupeis, eu venci o mundo, disse Jesus. Sou eu, não tenhais medo, quer dizer que nós cremos naquela promessa de Jesus, que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Pode parecer com os olhos mundanos que as portas do inferno estão prevalecendo. Pode parecer para os discípulos que estão na barca, com aquele mar agitado, com aquele vento contrário que sopra, e de repente aparece um fantasma andando em cima da água. Você diz assim: meu Deus, estamos perdidos, estamos arruinados. Mas é nesse momento de maior tribulação e miséria que Jesus se manifesta mais próximo. Ele diz: sou eu, não tenhais medo. Meus queridos, eu não sei por que tipo de provação você está passando na sua fé católica, na sua pertença à Igreja Católica. Você que é membro do corpo místico de Cristo, você que está na igreja porque você crê na una, santa, católica e apostólica Igreja de Nosso Senhor, a única igreja que ele tem. Você que está vivendo a tribulação da barquinha agitada pelo vento, deixa eu dizer para você: embora você veja com seus olhos carnais muita miséria e pode parecer que a barquinha da igreja vai naufragar, você tem que ouvir Jesus. No meio da noite, ouça: sou eu, não tenhais medo. No mundo tereis tribulações, mas não vos inquieteis, eu venci o mundo. As portas do inferno não prevalecerão. É necessário ter esta fé. É necessário nós enxergarmos que teremos tribulações, mas Jesus está conosco. E a forma mais sublime, mais maravilhosa de Jesus estar presente dentro da Igreja Católica é exatamente a Eucaristia. Nós iremos, na próxima semana, a partir de segunda-feira, continuar a reflexão a respeito desse capítulo maravilhoso do pão do céu, do pão eucarístico. Mas é importante você lembrar isso. A Eucaristia nos é dada por Cristo, para que nós, crendo, tenhamos nele essa certeza e essa segurança Ele que é o vencedor. Sou eu. Coragem. Não tenhais medo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.